Aleluia, estamos ministrando o CTL, curso de treinamento de líderes. É a segunda parte do CTL que estamos ministrando. A matéria é o trabalho de todo ministro, que é consolidar. Na matéria passada nós vimos o ganhar, nós estamos agora no consolidar, e essa é a quinta aula. E nessa quinta aula nós queremos ver as 10 principais dificuldades de um novo convertido. Essa é uma daquelas ministrações que a gente faz uma vez na vida e depois se torna um clássico, porque eu ministrei isso uma vez, mas depois que eu ministrei, nunca mais paramos de ministrar. Aí nós ministramos em tudo quanto é circunstância. Por quê? Porque realmente nos ajuda, coopera para a gente poder ajudar o novo convertido. Então, um dos desafios maiores na vida da igreja é a consolidação. É uma das coisas mais resistidas. Então, tem mais resistência para consolidar do que para evangelizar. Uma coisa impressionante. Os irmãos se dispõem para evangelizar, não é? Se você vai fazer aqui um treinamento para evangelistas, rapidamente muita gente se dispõe. Vamos fazer aqui na praça, né? Uma cruzada. Os irmãos adoram todo aquele movimento. Mas depois que passa a cruzada e você fala, vamos consolidar, é impressionante a resistência. É impressionante como os irmãos olham para aquilo e não é comigo, né? Não tem nada a ver comigo. Não, mas é apenas uma continuação do processo. Nós não estamos aqui só para juntar pedras. As pedras, uma vez trazidas, agora precisam de ser vinculadas, encaixadas, edificadas, não é? Então, é extremamente importante trabalhar com consolidação. E na consolidação, uma coisa fundamental é você entender as batalhas que o novo convertido vai ter de enfrentar, ok? Por isso precisamos de ter na vida da igreja irmãos com esse encargo pastoral mesmo. Isso é um encargo pastoral, é um desejo de apacentar, é um desejo de cuidar. Temos poucos pastores, por isso o Senhor diz que vai levantar pastores segundo o coração dele. Eu não estou me referindo aqui a pastores que têm o título, o cargo, ok? Eu me refiro àqueles que têm o encargo, o dom, que ele olha para o novo convertido, ele se compadece, ele quer poder cooperar. Precisamos de muitos desses para se colocarem numa posição de vigilância para guardar aqueles que o Senhor nos tem dado. Amém, meus irmãos? Como eu já disse para você, a Bíblia fala isso e é verdade, todo novo convertido é um bebê em Cristo. Sendo um bebê em Cristo, ele precisa de ser cuidado, alimentado, protegido. Se não receber esse cuidado especial, ele pode se perder, ou seja, ele pode voltar para a vida do mundo. Então, sem consolidação, ele não vai crescer e avançar e chegar à maturidade em Cristo. Muito bem, eu quero colocar para você 10 dificuldades que o novo convertido passa. Por que é importante você saber dessas dificuldades? Porque sabendo da dificuldade, você já se previne para ajudá-lo. Ok? Então, não haverá grande diferença de um novo convertido para o outro. As dificuldades são quase sempre as mesmas. Dessas 10 dificuldades, pode ser que uma ou duas aconteça apenas com um ou outro. Mas a grande parte das dificuldades vão se manifestar em todos eles, todos aqueles que vierem. Ok? Primeira é emoções conflitantes. O que é emoções conflitantes? É o seguinte, eu fui ao encontro. Foi tão bom. Eu senti um negócio extraordinário. Mas aí o que o diabo põe na mente dele? É a sua cabeça. Fizeram com você uma manipulação emocional. Entendeu? Aí ele conta para um parente, para um irmão, para um colega. O cara fala, rapaz, mas você caiu nisso. Isso aí é coisa de crente. Crente faz isso. Aí ele começa a falar. Teve um dia, olha, irmão, vou te contar. Isso aconteceu comigo. Comigo. Isso foi em 1979, 80. Eu fui ao culto na igreja, tal, e aí eu fui tão tocado, aceitei o apelo e fui na frente, falo presente do Espírito Santo. Quando eu voltei, eu encontrei um aparentado meu. Ele era bem mais velho do que eu, ele tinha uns 10 anos mais velho do que eu, então ele já deveria ter seus 20 e tantos anos. E ele falou assim, rapaz, o que fizeram com você foi lavagem cerebral. Eu falei, não teve nada disso lá não. Aí ele falou assim, me fala uma coisa, o pastor estava falando, pregando forte? Aí eu falei, estava. Aí de repente ele passou a falar bem suave. Eu falei, é. E tinha um órgão tocando baixinho? Tinha. E no final eles ficaram cantando baixinho para você? Aí ele falou, é, você foi feito lavagem na sua cabeça. Rapaz, eu fiquei em crise, porque era do jeitinho que ele falou, porque ele já tinha ido. Do jeitinho que ele falou. Ele falou que lá tudo é de propósito. Ele falou, tinha um coral cantando? Eu falei, não, coral não tinha. De fato, não tinha coral lá. Aí, a igreja que eu fui, tinha. E eles ficavam no E eu comecei a chorar. Eu falei, isso aí tudo, isso aí é planejado, é para me agarrar. Ele era tido como muito esperto. Hoje é crente. Muito crente. E os filhos, tem um filho pastor, inclusive. Mas ele foi usado pelo diabo para deixar eu em conflito. Eu fiquei em conflito. Eu só não saí da igreja porque eu falei, gente, mas foi tão bom. Eu fiquei pensando, se é uma lavagem, não pode ser ruim. Porque eu achei tão bom, eu chorei tanto, eu cheguei em casa, parece que eu estava leve, eu me senti tão bem. Então, eu sempre gostei de pensar também por conta própria, eu fiquei avaliando o que eu ganhei de lucro, eu falei, vou voltar. Aí eu me lembro, na primeiro culto que teve depois, foi numa terça-feira, quarta, que era um culto de estudo da Bíblia. Estudo bíblico, não era culto, portanto, era um estudo bíblico. Aí eu me lembro que eu cheguei, irmão, você fala na presença de Deus, eu sei onde eu estava sentado, eu me lembro do banco, a cor da parede que eu estava, aquele negócio da janela ali, que você, eu estava lá e eu falei, eu conversei com Deus, igualzinho o Roberto disse que conversou ontem, eu falei, Senhor, isso aqui é do Senhor mesmo? O que esse pastor está falando é verdade? Porque me disseram que isso aqui tudo é lavagem cerebral. Eu falei isso com Deus. Sozinho, eu com 12 anos de idade, e Deus me respondeu, e Ele me disse, Ele falou, você nasceu de novo. Deus me disse isso, eu nem sabia o que era isso. Ele falou, você vai ter outra vida, seu destino foi mudado. E aí, eu lembro que eu chorei tanto de novo. Eu cheguei em casa, eu falei para ele, não teve música, não teve coral, ele não falou alto, ele ensinou, não teve nada que você falou, e eu chorei de novo. Chorei de novo. Então foi aí que eu fui me consolidando, mas o novo convertido, todos eles ficam em conflito. Principalmente porque o encontro é um negócio cheio de coisas que são manipulativas. São, não adianta. Então, esse negócio de você ficar aqui, você vai ver um PowerPoint mostrando os cravos, a coroa, e alguém te dá um cravo para você pegar, foi um desse que colocou na mão dele, e alguém passa um monte de espinho, um espinho desse na cabeça, você fala, ai meu Deus, e alguém fala, foi por você, ele fala, ai Jesus, ele vai sendo tomado por aquele ambiente, né? E daqui a pouco começa alguém a cantar uma música, e alguém fala, pega aí a folha dos seus pecados, porque já preencheu a folha dos pecados, né? Nós vamos lá fora agora, porque na cruz, e tarará, e aí vai, faz aquela fila e vai pregando o papel na cruz e alguém taca fogo, e tem gente que põe o fogo igual Hollywood, é pirotécnico, aqui em Goiânia, então eles põem a cruz no meio ali, põem um fio ligando não sei aonde, e o fogo sai daqui, tá, e cai lá e pá, e alguém grita, aleluia, foi tudo perdoado, os caras arrepiam tudo, e começa a tremer, né? E gente fica endemoniada, é um negócio poderoso. Mas para o cidadão que está com a mente já prevenida, ele fala, isso aqui é para me pegar, não vou cair nisso não, é sério. E isso eu estou contando só de uma reunião, mas eu posso te contar de cada uma. Então na primeira reunião, se eles fazem como eu falo, vai falar do inferno, então é o inferno em chamas. O cara vai dormir em silêncio pensando na vida, mas qual vida que ele vai pensar? A vida no inferno, que vai dormir mal. No outro dia a gente tem uma reunião que é a restauração do sonho, que ele tem que dar um grito. Aí o cara grita. Você sabe, quando você grita, o grito tem um poder na sua vida. Entende? Então pessoas mais que se observam, percebem que de vez em quando precisa de liberar essa energia. Por isso que é bom ir no jogo de futebol, alguma coisa, e gritar. Mas gritar muito forte. Porque você sente até mais leve depois. Um negócio espiritual. Aí depois tem a cura da alma. Aí a gente fala do nome. Qual era o seu nome? Aquele lá era Jacó. Enganador, mas qual era o seu? O seu era quatro olhos, varapau, varas pegar mamão. Qual era o seu nome? Cabelo de pichain. João Grilo. Aí a pessoa fala, meu nome era esse. E chora assim, horrores. Chora horrores. Aí à tarde vem a libertação. Pega uma ficha. e começa a falar freneticamente: eu rejeito por mim, por meus antepassados, eu não dormi no roncó, dormi no ronquei. O negócio é feio. E aí, de repente, tem uma roda e um cidadão começa a gritar aqui. Ah! O susto que ele leva. Ele leva um susto, começa a tremer de medo. Meu amigo, o encontro não é fácil, não. O cara que escapa do encontro, ele... O encontro é uma carga poderosa. E quando encontra um pastor que faz bem feito, é um negócio poderosíssimo. Eu amo encontro. Amo encontro. Por isso que a gente compra acampamento e faz muito encontro. Mas, provavelmente, alguns deles, na segunda-feira, vão acordar dizendo: será que isso tudo não foi coisa emocional? Será que não foi só sabe, aquele descarregamento espiritual, natural? E ele fica em dúvida se foi Deus ou se não foi. Alguns podem até pensar que foi algum tipo de manipulação mesmo, de lavagem. O diabo pode convencê-los. Então, isso aqui são emoções conflitantes. Você tem que estar próximo para ajudá-lo, para confirmar na vida dele. Então, na semana seguinte ao encontro, se ele deu um nome para se batizar, se foi a sua célula que levou, você precisa... Na verdade, o ideal seria ter uma recepção da célula. A célula fazer uma festa para ele, na volta. Mas isso hoje não tem acontecido, porque os irmãos vão acostumando com as coisas. E aí o que acontece? Durante a semana é preciso ligar para ele e dizer: olha, você teve um encontro com Deus, que maravilha, né? Conta para a gente. Então você vai estimular ele a entender que aquilo não foi algo natural, foi o Espírito Santo que operou nele, mas o conflito vem. Quando se tira um conflito parecido com esse? Você vê, isso é normal, é de se esperar. Então, sabendo disso, planeje ajudar o novo convertido que você está consolidando. Segundo, crise de transformação. Eu já falei isso na outra aula, mas isso é uma crise normal, principalmente quando o próprio novo convertido está convivendo com outros novos convertidos. E aí ele foi numa reunião que outros novos convertidos que tinham o mesmo problema que ele deram testemunho. Então vamos supor que ele tinha problema com droga, né? Fumava maconha, alguma coisa assim. E aí ele foi lá numa reunião da célula, ou no dia do batismo, e alguém se levantou e falou: eu fumei maconha tantos anos, usei droga, mas desde o dia que eu tive um encontro com Deus, nunca mais senti nem vontade, só de sentir um cheiro me dá embrulho no estômago. Já ouviu esses testemunhos? Eu fico empolgado com eles, mas o novo convertido de cá fala: então não converti. Não converti porque eu estou louco atrás da maconha, eu estou assim, enlouquecido de vontade. Então eu não converti. Ele entra em conflito na hora. Entendeu? Ele entra em conflito, ele fala: estou me segurando tanto, eu estou todo dia vigiando, orando, gemendo, porque eu não quero voltar para o pecado, mas o pecado não me larga. Por que que o pecado largou ele? Porque ele converteu, eu não converti, minha experiência não foi real, o que eu experimentei não foi verdadeiro. Oh, Deus, tem misericórdia da vida dele. Piora muito com o testemunho, se ninguém ajudá-lo. É preciso de alguém, talvez da própria reunião, alguém de bom senso, explicar. Falar: talvez você não experimentou isso aqui ainda, porque cada um tem uma experiência diferente com Deus. Nem todos têm uma experiência radical como essa. Alguns vão experimentar paulatinamente. Tem gente que é curado instantaneamente. Tem gente que vai recebendo a cura aos poucos. Até no Evangelho existe isso. A Bíblia fala que Jesus orou pelo cego, ungiu o olho dele com a saliva, e o cego viu perfeitamente? Não, ele via os homens como árvores. Então, não foi curado totalmente, foi um processo. Precisou de uma nova unção de Jesus. Por que que está no Evangelho? Eu creio que é por causa de nós, não por causa de Jesus. O Senhor pode todas as coisas, ele criou o olho do cego, ele pode curar o olho do cego instantaneamente. Mas por que que ele fez daquela maneira? Porque ele sabia que nesses 2000 anos, muitas pessoas iriam receber a cura aos poucos. Ele ficou 30% melhor, 80% melhor, de repente ele está sentindo bem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, mas você precisa explicar isso para um novo convertido, para que ele fique firme. Porque isso pode ser motivo para ele se afastar. Com qual argumento o diabo põe na mente dele? Você não converteu. Na verdade, a maior parte dos novos convertidos que retrocedem, eles não fazem por hipocrisia, eles fazem por sinceridade. Eles dizem: não posso ficar na igreja se eu não sou um crente, porque eu não consigo viver como um crente, eu não consigo ser tão bom quanto eles são, então eu não posso ficar aqui, eu não posso ser um hipócrita. É isso que eles pensam. Então eles saem por sinceridade. É horrível quando isso acontece. Por quê? Porque não tinha um consolidador, não tinha alguém próximo, não tinha alguém que sentiu falta dele, um amigo vinculado que viu que ele parou de ir na reunião, que ele não está mais envolvido. Ah, precisamos ter amor por esse bebê espiritual. Ele tem uma dinâmica própria. Entende? E quando nós temos encargo por eles, podemos protegê-lo dessas coisas todas em nome de Jesus. Terceira coisa, pressão dos amigos. Então, a maior parte das pessoas tem amigos. Poucas pessoas são realmente assim, eremitas, reclusos, né, que vêm para a igreja e não tem amigo nenhum. Isso é muito raro. Normalmente a pessoa tem todo o seu círculo social. São amigos com quem ela convive. E qual a primeira coisa que ela faz? Depois que ela vai no encontro, ela se converte, começa a ir na célula. Ela avisa todo mundo. Estou na igreja, vou batizar. Por favor, quero te convidar, vem no meu batismo. Porque tem gente que é muito simples. Ele não pensa que o amigo dele vai achar muito estranho aquilo. Outros não, outros sabem. Sabem que virar crente é um problema. Vai ter problema para ele. Mas muitos são muito simples com isso. E ele sai comunicando, sou crente. E aí vai ter uma pressão social em cima dele. Principalmente se for jovem. O quê? Você vai virar crente? Rapaz, você enlouqueceu. Por que você vai virar crente? Então veja, ele vai ter uma pressão dos amigos puxando ele de volta. Velhos amigos, amigos de infância, têm uma influência muito grande, que podem levá-lo a desistir da fé. Então, amigos estão puxando ele para lá. Se não tiver ninguém puxando ele para cá, ele vai voltar, ele não vai ficar aqui. Ele não vai ficar aqui, não tem amigo nenhum, não tem nenhum novo amigo, não tem ninguém andando com ele. Então, é preciso entender que amigos fazem pressão, sempre. A não ser que a pessoa realmente, isso também é muito raro, mas pode acontecer, tinha uma vida tão bagunçada que até os amigos achavam que ela era mundana demais. Já tive uns dois ou três casos de pessoas que me disseram isso, que os amigos se afastaram dele porque achou que a vida dele era torta demais. Até o ímpio achou que o cara abusava, atrapalhava a vida deles. As esposas falaram, corta, não vai andar mais com esse cidadão. Então, teve casos na nossa igreja que nós recebemos pessoas que se converteram porque os amigos largaram, por causa da vida exageradamente promíscua e tudo mais. Então, essa pessoa chega na igreja, aí os amigos apoiam. Fala, valeu, que bom, você precisava era disso, rapaz. Sempre achei que você tinha que ser crente. Então, acontece isso. Mas não é o normal. O normal é o contrário. A maior parte das pessoas são gente boa. Já parou para pensar nisso? A maior parte não é marginal, a maior parte não é drogado. Eu vi uma pesquisa do IBGE, tem 7% dos brasileiros que provaram droga. Que provaram. Que são usuários, não chega a 2%. Claro que é muita gente. Né? 1% do Brasil hoje são 2 milhões de brasileiros. Então, para chegar a 2%, são 4 milhões de drogados. Haja drogado. É muita gente. Mas comparado com o Brasil, que tem 208%, é pouco. Você entende o que eu estou dizendo? Então, provavelmente a maioria de nós nem convive com um drogado. Nem conhece um drogado. Você conhece um drogado, realmente? Você vê ele com o olho estatalado, na sua vizinhança? Poucos conhecem. Não são tantos quanto você imagina. Tem muito, mas não é tanto quanto você imagina. A maior parte das pessoas trabalha, tem que pagar aluguel, são casados, tem crise conjugal, mas tem uma vida normal, assiste novela da Globo, procura tirar férias, tenta jogar futebol, tenta fazer regime, tem uma vida comum, como a sua, só não tem Deus. Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Então, essas pessoas têm amizades. Tem gente com quem ela, se ela mora na praia, gente com quem ela vai na praia, gente com quem ela tira férias, gente com quem ela anda de motocicleta e coisas desse tipo. Essas pessoas não vão largá-la facilmente. Então, a conversão não é uma coisa simples. É uma mudança completa de vida. E, principalmente, mudança de amizade. Não vai dar para continuar como era exatamente antes. Os próprios amigos começam a achar estranho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é preciso um novo amigo falando algo diferente para ele. Alguém que demonstre amor, encargo, atenção para ele. Porque isso, eu creio, vai ser o contraponto. O contraponto. E essa é a figura do consolidador. Quarta dificuldade do novo convertido, falta de tempo. Por que falta de tempo? Porque ele já tem uma agenda pronta, a vida dele, ele tem uma agenda. Ele não fica à toa, ele não vive à toa. Então ele tem uma agenda. Então segunda-feira ele faz isso, à tarde ele vai na academia, à noite ele joga futebol, aí na terça-feira tem um dia que ele joga carta com não sei com quem, na quarta-feira é o dia que ele fica em casa com a esposa fazendo não sei o quê. Ele tem uma agenda. A vida dele é uma agenda. Ok? Mesmo que não está escrito em lugar nenhum, é aquilo que ele faz habitualmente. E aí agora tem que colocar na agenda dele um culto domingo e uma célula durante a semana. E se tiver já consolidação, já vai ter uma reunião de consolidação. Depois da consolidação, alguém vai dizer para ele que tem que fazer o cursão. Aqui em Goiânia são 2 dias na semana. Aí depois o CTL, mais 2 dias na semana. Veja, atrapalhou muito a vida do cidadão. Ele tem que reorganizar tudo. E isso é um impedimento. Isso é uma dificuldade. É preciso. Por isso que aqui em Goiânia a gente não espera que as coisas aconteçam espontaneamente. Nós vamos atrás para fazê-las acontecer. Então, por que que algumas igrejas não têm muitos alunos? Porque eles apenas põem um aviso no Instagram. Aberto matrículas, venha, não perca, darará. Ou então, às vezes, tem no culto um videozinho. E outros, às vezes, põem um cartaz em algum mural. E fica, então, agora sentado lá na secretaria esperando fazer a inscrição. Vai ter, mas vai ser pouco. Então, aqui em Goiânia não é assim. Aqui em Goiânia é o seguinte. Você é líder de célula? Sou. Quantos não convertidos tem lá? 3. Os 3, né? E quantos não fizeram o cursão na sua célula? 4. É o seguinte, irmão, a inscrição é tal dia. Nós queremos os 4 fazendo o cursão. Ah, mas não sei o quê, mas não tem dinheiro. Vamos tentar arrumar o dinheiro, fala com o seu pastor, faz sorvetada, pamonhada, galinhada, o que você quiser. Mas é o seguinte, é prioridade, esse é o alvo. Estamos juntos ou não estamos? Ah, pastor, peraí, irmão, fala, tá junto ou não tá? Tá, estamos juntos, então tá bom. Alguém fala, ah, não, mas aí não tem jeito. É porque é o seguinte, você acha que o pessoal, eles estão assim, doido de vontade de estudar? Ai, que vontade de ir para uma imersão, 6 horas por dia, 10 dias seguidos. Você acha que tem tanta gente assim? Você é um vencedor. Ou então você tem problema. Ou você é vencedor ou falta um parafuso em você. Mas você não é alinhadinho com os outros, não. Você está fora. Olha para cá. O brasileiro não quer saber de estudar. Aí você chega para ele e dá para ele 2 apostilas dessa. Ele fala, vamos estudar isso aqui tudo. Ele fica assustado, é um negócio complicado. Ele fala, mas virar crente é complicadíssimo, porque tem que aprender coisa demais. Então não é fácil. Então nós não esperamos ele querer. Nós ajudamos ele a querer. Não, você vai fazer, você precisa de fazer. Já fiz sua matrícula. É uma coisa o encontro. A maior parte das pessoas que vão ao encontro, elas não vão realmente espontaneamente. É alguém que pegou no pé para ela ir. Mas se tiver que pegar no pé para alguém no céu, pega. Vai valer a pena para ela ir para o céu. Obrigar não, não é obrigar, é insistir, insistir, pegar no pé, pagar para ela, avisar que já está lá, buscar em casa. Ó, o encontro está uma hora, certo? Isso faz enorme diferença. Tem um irmão, esse irmão precioso, ele mora em Angola, e ele abençoa tanto a nossa igreja lá, mas ele se converteu numa vez que ele veio a Goiânia, ele é daqui, veio visitar a família, resolver questões, e ele ficou aqui a semana toda. Quando foi, acho que foi na quarta ou na quinta, ele encontrou um pastor nosso que era amigo dele antigo. E o pastor falou para ele, já foi um encontro? Ele falou, não sei o que é isso, encontro. Não, você vai no encontro. Não, segunda-feira eu estou viajando. Ele falou, você vai no encontro sexta-feira. O cara não estava pensando em nada. Aí o pastor insistiu, falou, não, já está feita sua inscrição, te busco sua casa, você está sem carro, te busco, te levo. Eu sei que não teve jeito do cara escapar. E foi ele e a mulher para o encontro. O que aconteceu no encontro? Ele foi tão abençoado, ele se converteu, quando acabou o encontro, ele falou o seguinte, eu vou embora amanhã, mas não posso ir embora, eu tenho que batizar, eu agora sou crente. Você vê, o cara batizou domingo à tarde, aí batizamos ele, não foi eu, batizaram ele numa piscina de uma casa, de um irmão. E o cara estava, ele veio aqui resolver problemas, nem imaginou que Deus tinha um encontro com ele. O cara foi para o encontro, converteu e batizou. E depois me encontrou no culto, falou o seguinte, estou indo para Luanda, tem videira? Eu falei, tem videira em Luanda. Ele foi para a videira. Quando chegou na videira, a videira paupérrima. Aí ele mandou o telefone, falou, pastor, isso aqui não é videira. Eu falei, é. Ele falou, não é, eu conheci no Bueno. Aí eu falei, é videira. Eu falei, agora eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Ele falou o quê? Deus te salvou para fazer ela ficar no padrão do Bueno. E ele falou, é isso mesmo que vai ser. E Deus começou a usar esse menino de tal maneira que ele ganhou tantos brasileiros lá que são empresários, gente que tem negócio. Hoje você vai na videira de Luanda, os irmãos são muito simples, né? O angolano muito simples, mas o nosso prédio é arrumadinho. Os pastores aqui que já foram lá sabem que é verdade. Não é uma coisa mal arranjada. Por quê? Porque esses irmãos chegaram. Mas veja bem, olha que coisa mais inusitada. não estava nem planejando. Ele não tinha tempo, mas alguém insistiu um pouco mais. Não tenha vergonha de insistir, não. Crente insiste. Nós somos conhecidos por isso, inclusive. O mundo nos conhece pela insistência, não é pelo nosso amor. Eu até queria que me conhecesse pelo amor, mas eles me conhecem pela insistência. Eles falam assim: um crente grudar em você está perdido. Ele não vai te largar. É assim que pergunta um ímpio, um novo convertido, você vai dizer que essa, vai ver que essa é a verdade. Então, as pessoas já tinham uma rotina e ele gostaria de participar, mas você vai ter que ajudá-lo. Isso pode se tornar um grande impedimento. Ajude-o a reorganizar seu tempo, o tempo dele, né? Isso é uma coisa muito preciosa. E às vezes ele não consegue fazer isso sozinho. Quinta dificuldade que muitos têm, não todos, mas a maioria: hostilidade da família. Preste atenção, quando você muda de religião, em algumas famílias é considerado traição. Você traiu a sua família, seu pai, sua mãe, ainda mais se você é o jovem. Quando é o pai e a mãe que se converte, menos o problema. Mas quando é o filho que vem primeiro, luta à vista. Tempestade, previsão do tempo, muita trovoada e turbulência. Sério, por quê? Nós não somos um país muçulmano. No país muçulmano, a coisa é muito pior do que isso. Você sabe? O pastor Samer, que esteve conosco anos atrás, ele é pastor lá no Cairo, no Egito. Uma igreja abençoada, tem 10 mil membros da igreja. Quando eles têm apartamentos na cidade, vários apartamentos, só para refugiar o novo convertido, que decide batizar, e a família quer matar. Porque lá a lei permite. Se o seu filho mudar de religião, você pode matá-lo. Ele desonrou a família. Não é crime. Inacreditável, né? Mas é uma lei religiosa. Então, lá é o seguinte: você até pode frequentar a igreja, porque eles consideram uma coisa boa, de bom cidadão, mas não pode batizar. O batismo é que é o problema. Então, normalmente, é uma coisa, ele estava me contando isso, eu nunca vi pessoalmente, eles não filmam, ou se filmam, não divulgam, que eles demoram a batizar. Ninguém batiza lá uma semana depois. Normalmente demora 1-2 anos para decidir batizar. Sabe por quê? Porque no dia do batismo, quando eles sobem no batistério, todos eles falam: hoje eu decidi que Jesus é mais importante do que a minha vida. Eu estou pronto a morrer por Jesus. Então, é uma coisa interessante que o pastor Samuel fala. Ele fala: vocês ficam pregando consolidação, consolidação. Aqui nós não pregamos nada disso. Aqui nós não falamos de consolidação, porque aqui ninguém desvia. Aqui não tem esse negócio, virou crente e desvirou, não existe. No dia que o cara fala: eu quero batizar, acabou. Não volta mais. Não há retorno para ele. Ninguém vai aceitar. É um negócio sério, né? Mas no Brasil é diferente. Você sabe, tem histórias assim impressionantes que ele conta. E ele contando que o menino converteu e decidiu se batizar. Mas aí ele estava na luta para contar para o pai. E ele naquele conflito de contar, mas ele teria que contar, não teria jeito. Agora ele batizou, ele era crente, cristão, né? E aí ele pegou e resolveu contar para o pai. Aí quando ele falou: pai, eu quero contar para o senhor que eu batizei, agora eu sou cristão, eu não sou mais muçulmano. Aí o pai falou para ele: eu sei que você fez isso e você realmente está seguindo a verdade. Aí ele falou: por que o senhor está dizendo isso? Porque eu coloquei veneno na sua comida 3 vezes e você não morreu. É esse tipo de testemunho que eles têm lá. Entendeu? O pai tentou matá-lo 3 vezes. E não conseguiu. Simplesmente não funcionou o veneno. E aí o pai mesmo falou: eu sei que você está fazendo, é a verdade. Porque não tinha jeito de você escapar. Mas uma outra irmã da igreja foi morta pela mãe. Ela foi estudar na Inglaterra, chegou lá, se converteu, fazer faculdade, e ela voltou de férias e resolveu contar para a mãe. Ela morava no apartamento e estavam conversando na frente da janela e a mãe falou: seu pai nunca pode ter uma tristeza dessa. Empurrou ela da janela. A mãe a matou. Então, esse tipo de coisa acontece lá. Não é o que acontece aqui. Nós não somos assim. Mas mesmo uma família católica tradicional, claro, não vai chegar nunca a esse extremo, mas tem sim um conflito muito grande. Os pais vão sentir muita tristeza. Como você pode deixar de ser católico? Como você pode fazer isso conosco? Então isso vai gerar muito conflito. Agora você veja, os amigos estão pressionando ele. Alguém disse para ele que a experiência dele foi da cabeça dele. Ele está vendo outros mudados e ele parece que não mudou tanto. Não é verdade? Né? Amigos puxando ele de volta. E agora o pai e a mãe estão chateados e ele está sozinho em casa, todo mundo cortou relação com ele. Veja, se ele não tiver ninguém na igreja, por que, que ele ficaria? Está entendendo o que eu estou dizendo? Tenta. Vamos voltar aqui. Vamos voltar um por um. Vamos imaginar alguém que está passando por tudo isso. Primeiro, emoções conflitantes. Será que eu converti mesmo? Será que aquilo foi de Deus? Será que isso aqui é uma coisa que os pastores fizeram? Depois, transformação. Eu vi esse cara aqui, ele largou tudo, eu não consegui largar ainda. Né? Depois, pressão dos amigos. Meus amigos estão me chamando de volta, estão falando que eu estou ficando louco, que eu não posso virar crente. Olha o tanto de coisa da mente dele. Ele não consegue ir no culto, ele não tem tempo para ir, ele não tem sido alimentado, ele não tem convivido com os irmãos, mas ele converteu. E aí agora chega a hostilidade da família. Se não tiver ninguém aqui, ele não fica. Só por um milagre muito grande esse bebê sobreviver. E aí você fica sempre dizendo que o cara não firmou porque não converteu. O cara não firmou porque não tem compromisso. Então é muito cômodo dizer isso, quando você não entende o que está passando na mente da pessoa. Os conflitos são enormes. As pressões são muito grandes. E ele não é alguém maduro na fé para lidar com nada disso. Então, parece até uma coisa injusta. Por que tanta pressão, não é verdade? Mas o diabo não é justo. O diabo, ele vai atacar. Você sabe, lá no céu não tem demônio júnior para atacar criança. Não, essa aqui é criança, só pode ir demônio dentro de leite. Demônio adulto não pode. Porque a gente respeita aqui o peso. Peso pena, peso mosca. Você acha que o diabo tem isso? O diabo manda o pior principado atacar o seu bebê, meu amigo. Não existe demôniozinho júnior para atacar o seu neném, não. Então o diabo vai fazer isso com o novo convertido com toda a força que ele tiver. Vai atacar em todas as brechas que ele achar. Não importa se o cara conhece muito ou pouco, tem muito ou pouco. Então nós precisamos de ter um entendimento, um encargo. Ah, se eu conseguir transmitir um pouco desse encargo para você. Nós vamos abençoar tanta gente que tem vindo. Tanta gente que tem vindo em todas as nossas igrejas. Tanta gente, que só precisa de alguém que tenha amizade com ele. Não tem que ser alguém experiente, não tem que ser alguém grande conhecedor, é só alguém que está do lado de cá para poder contrabalancear. Para dizer, não, vem para cá, eu vou te apresentar para o pastor, vem para cá, eu vou te envolver na cela, ou vem para cá, vamos comer lá em casa, ou vamos comer com os irmãos, ou vamos sair sábado à noite. Não, não fica sozinho, não. Só isso que a gente espera, nada além disso. Isso pode salvar a vida de alguém. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue valorizar o que eu estou valorizando? Sexto, perseguição. Então não é comum, mas acontece também. Não são todos que são perseguidos, mas já tivemos muitos casos de pessoas que perderam o emprego porque virou crente. Né? Empregada doméstica virou crente, a patroa fala, na minha casa não tem crente, não trabalho com crente. Isso acontece. Na verdade, isso é proibido, isso é crime. Isso não pode acontecer. Mas nós não vamos estimular ninguém a sair processando ninguém porque não gosta de crente. Porque vai criar mais antipatia ainda. Então, se você cometer um crime contra negro, contra homossexual, então o problema é outro. Mas os mesmos direitos que o negro, homossexual ou mulher tem, o crente também tem. Preconceito religioso é o mesmo tipo de crime. Ninguém pode impedir você de trabalhar porque você tem uma certa religião. Ninguém. Mas isso acontece. Com mais frequência do que você imagina. Ok? Provavelmente não vão dizer na cara dele que é por causa disso, mas vão deixar bem claro de outras formas. De outras formas. Então existe, sim, perseguição. Uau! Então junta mais agora isso. Quer dizer, até agora, até o chefe está contra ele, não quer saber andar com ele, não vai ajudá-lo, não vai facilitar as coisas para ele, não vai promovê-lo, porque ele assumiu no trabalho que ele virou crente. E agora está orando no banheiro. Que é uma coisa muito comum que a gente faz. Sétimo, superstição. O que é superstição aqui? O nome que eu estou dando de superstição é o seguinte. É essa coisa de atribuir tudo o que acontece a Deus. Deus é o responsável por tudo. Ok? Então é aquela ideia é o seguinte. Espera aí. E sempre vai ter alguém ponderar com ele. Ó, você virou crente. O que melhorou? Parece só pioraram as coisas. Você virou crente, seus amigos te deixaram. Você virou crente... Sua família agora não quer estar com você. Você virou crente e você perdeu o emprego. Você virou crente e você está quebrado, endividado. Você virou crente e as coisas estão ruins e você não está mais transando com a namorada, você não está mais bebendo, você não está mais divertindo. Parece que você ficou triste. A gente olha para você, você parece que está bem deprimido. Parece que sua vida era melhor antes. Será que você Você que está aqui, você chegou a ouvir algo parecido com isso quando você converteu? Quando você ouvir algo parecido com isso? Então você é capaz de entender o que eu estou dizendo. Eu me converti muito cedo e eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Muita gente achava que as músicas que eu ouvia eram só música de tristeza. Mas acontece que nós, quando nos convertemos, nós passamos a dar um valor enorme a essas canções que nos tocam. E muitas delas, no ouvido do mundo, é tristeza. Entende? O que eles querem é axé da Bahia, entendeu? E aí você converteu, você fala, isso não tem unção, não é assim que você fala? Isso não tem unção, na sua cabeça unção é chorar bastante. Mas aí o ímpio pega e fala, você tá só até piorou. Então é muito ruim quando alguém fala isso para a gente. E o pior é que provavelmente é verdade. Provavelmente as coisas realmente do passado não resolvidas, dívidas, conflitos, ressentimentos, perseguições, tudo veio à tona de repente. Ok? Tudo veio à tona. Sabe, eu gosto muito de usar a ilustração lá de Êxodo. A Bíblia fala que Faraó estava escravizando o povo de Israel. Lembra disso? Aí Deus chamou Moisés. E falou, vai lá e fala para Faraó deixar meu povo ir. Moisés vai e diz para Faraó. O que que Faraó fala? Eles estão à toa. Estão à toa. Agora quer orar, né? Agora virou crente, muita oração. Está à toa. Vamos aumentar o serviço deles. Vocês davam palha? Não dê palha mais e vai exigir a mesma quantidade de tijolo. Aí o povo gemeu mais ainda. Aí o povo pensou o quê? Mas peraí, Deus aparece para Moisés, o negócio piora em vez de melhorar. É que eu vou contar para você um fato da vida espiritual. Antes de melhorar, às vezes tem que piorar e bastante. Antes do diabo cair, Deus deixa ele levantar mesmo. Tudo que ele tem. Para que quando cair, fique notório que foi obra de Deus. É preciso te contar isso, por quê? Porque talvez você próprio, pastor, fique um pouco encabulado com isso. Deus aparece para Moisés e o negócio piora, Faraó endurece mais ainda. Ora, não tinha que ser o contrário? Né? Deus não tinha que chegar e a vida ficar boa de repente? Mas infelizmente, né? Ou felizmente, Deus sabe todas as coisas, não é assim que funciona. Todos nós passamos por um tempo difícil quando nos convertemos. Por um lado, há muita coisa boa acontecendo. Você leva canções para casa, você ora, você chora, você sente o toque do céu, você vai para o culto, você fica impressionado com a pregação, antes você não ligava para isso, agora você vai encantado com o que você está ouvindo, o louvor, você sente tanto arrepio, e você está, por um lado, sua vida parece que está tão gostosa, mas por outro, parece que as coisas desandaram completamente. Estava tudo tão ajustadinho, e de repente bagunçou tudo de repente. A conversão faz isso, a conversão bagunça. Quando o Senhor entra, realmente causa um transtorno muito grande. Daí a necessidade dele estar envolvido na vida da igreja. Você sabe, essa é a razão, porque muitos líderes de igreja, somente aqui em Goiânia, nos criticam. E eles dizem que não devemos evangelizar tanto. Porque nós somos irresponsáveis. Porque nós não conseguimos consolidar todos. Possivelmente eles tenham razão num aspecto, não conseguimos consolidar todos. Mas isso não é irresponsabilidade. Ok? É melhor ganhar o máximo que pudermos. Porque é melhor ter um montão de criancinha no céu, bebê na fé, do que ter um monte de ímpio no inferno. Ok? Agora, uma coisa, eu mesmo me avalio e avalio a igreja. O Senhor nos tem dado frutos aqui. Nós temos batizado gente. Eu não sei dizer quanto batizamos esse ano, os relatórios foram semana passada, eu não parei para somar cada prédio. Mas nesse semestre foi mais de 1.200 batismos, olhando por cima, ok? Então, batizamos, eu não sei se todos consolidaram, não sei, talvez nem o pastor do prédio saiba. Por quê? Porque ainda temos debilidade nisso. Mas quando eu digo isso, eu não digo isso me condenando, nem chateado com nada, é só constatando que temos um desafio e nós vamos vencer o desafio em nome de Jesus. Nós vamos atacar o problema em nome de Jesus. Entendeu por quê? Porque a tendência de tudo que está funcionando é parar de funcionar. A tendência de toda faca é ficar cega. A tendência de tudo que está em movimento é parar. Então nós não vamos ficar desanimados tendo um fato da vida. Que chegou uma nova estação na vida da igreja. Um novo tempo, um kairós de Deus. É tempo de chuva abundante. Então nós vamos ter mais conversão, mas também o Espírito Santo vai despertar mais apacentadores, consolidadores para cuidar desse novo convertido. Quantos dizem amém? Eu creio nisso. 8, cobranças do passado. Cobranças do passado, isso é muito comum. Principalmente quando alguém vai ser ordenado pastor. É uma coisa engraçada isso. Toda vez que tem um obreiro que vai ser entrar em teste, eu pergunto para ele, você tem dívida? Você tem dívida? Normalmente eles falam que não tem. Eu falo, porque se tiver, no dia em que você mandar o convite da ordenação, eles vão vir aqui cobrar de mim. É impressionante como o ser humano é previsível. É assim 100% das vezes. Toda vez, chega alguém, bate na porta lá, quer conversar comigo, fala, eu estou sabendo que o fulano vai virar pastor, queria saber se é o Senhor que vai pagar a dívida dele. Eu fico pensando, por quê? Qual que é a lógica envolvida nisso? Qual que é a lógica envolvida? Por que que eu tenho que pagar a dívida dele? Não, porque ele vai ser pastor, e isso não é coisa de pastor. Eu sei, mas daí eu ter que pagar, é uma distância grande. Mas é impressionante, todos vêm cobrar de mim. Então, para eu não ser cobrado, eu pergunto antes, se tiver dívida, a gente espera ele resolver a dívida, vai ser ordenado. Ok? Quando eu falo dívida, não é dívida que você tem, que você comprou na C&A, entendeu? Ou o seu cartão de... Não estou falando disso, não. Estou falando de dívida mesmo, com agiota, né? Dívida que realmente a coisa pega na sua vida. Ok? Porque dívidazinha no cartão de crédito, um cheque especial, é difícil um brasileiro que passa ileso, né? Mas tem, mas eles são poucos. Mas não precisa erguer a mão, não. 9. Solidão. Então, o que pode ter acontecido com esse novo convertido? Vamos analisar. Ele pode estar vivendo esse conflito emocional, essa dúvida, se converteu ou não. Os amigos deixaram, porque ele tem optado por ficar na igreja. Ele está sentindo bem, está sentindo tocado, ele anda chorando fácil, qualquer coisa ele é tocado, ele está gostando disso. Ele está gostando dessa nova vida. Os amigos não gostam mais, por quê? Porque ele virou um estraga-festa. Então, antes ele ia para as baladas com os amigos, ele ia para aprontar. Agora ele fica falando para os amigos, não, isso não, não vou fazer mais isso não. Aí ele ficou um cara chato. Não sei se aconteceu isso com você também. Eu tenho uma irmã muito preciosa, e é de uma igreja nossa, também não vou ficar falando o nome dela não, mas ela se converteu na videira. E depois desses conflitos todos, se era crente, se era crente, não era, aquela coisa toda, ela pegou e voltou para as amizades antigas. E ela contando uma vez, depois ela voltou para a igreja, mas como é que ela voltou? Ela voltou para as amizades antigas e ela disse que ia para as festas e aí começava a tocar aquelas músicas e aí ela falava, gente, vocês não sabem nada de Deus. Gente, vocês precisam demais de Deus. Eu posso colocar uma música para vocês verem? Aí colocava uma música de igreja, mas não uma música de celebração, é uma música de, sabe, entra na sua casa, enche a minha vida, né? Então, aí o pessoal até gostou a primeira vez, mas depois acabava com o ambiente da festa. Para retomar a alegria da festa demorava. Abatia o ambiente e ela chorava até. E ela dizia, você precisa de Deus, eu quero orar por vocês. E ela pregava na festa. Ela contou para mim, ela disse, pastor, chegou um dia que eles disseram, fulana, é o seguinte, aqui não é mais seu lugar. Você é pregadora. Você agora é pregadora, você é pastora, vai para a igreja. Falando para ela, vai para a igreja, você fica aqui, você fica chorando, cantando música de crente. É assim, aqui não é igreja. E ela contando que ela voltou para a igreja, ela tinha muitos conflitos, ela tinha tido experiência real. Ela falou, quem convenceu ela foram os amigos do ímpio, eles falaram, não, você é crente mesmo, você é crente. Você não precisa ter dúvida, você é. Veja, como é que o ímpio consolidou ela. Falou, não volta mais aqui não, não estraga a nossa festa não. É muito legal isso. Ela parava a festa chorando para orar por eles. Imagina se alguém fica possesso na festa. Aí acabou mesmo, de vez, a festa, né? Mas vamos imaginar que esse cidadão, então, os amigos o deixaram, ele está sozinho, ele vem para o culto, não tem amigo nenhum na igreja. Nenhum. Aí o Bueno, ele está lá no Bueno, 4.000 cadeiras. Ele chega um pouco atrasado, ele senta, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém sabe de que se trata. Ele gosta do louvor, ele gosta da pregação. Quando acaba a reunião, ele levanta, vai embora, vai saindo com a multidão. Não tem ninguém, porque ele não conhece ninguém. Mas ele está sendo tocado. Mas os amigos antigos, ele não tem para onde ir. Ele também está com problema em casa, porque a família está chateada que ele virou crente. Ele está com problema no trabalho, porque está sendo perseguido, porque ele declarou que é crente, o chefe não gosta de crente. Então ele está muito ruim, ele não está feliz. Se não tiver alguém para ajudá-lo, a solidão abate ele. Ó, vencer solidão é para gente muito forte. Só gente muito, muito forte consegue encarar a solidão. O peso é indescritível. Se você já teve alguma vez na vida, eu tive muito poucas vezes e foi solidão a dois, eu e minha mulher, que é bem mais fácil. Foi quando nós moramos fora, né? Está sozinho, só nós dois, só, mais ninguém. É um tipo de solidão também, solidão familiar. Também não é legal. Agora, sozinho, você sozinho, isso é muito doído, dói demais. É por isso que tanta gente se mata nesse mundo, filho. Porque ninguém vai sentir falta. Ninguém vai dar falta, pelo menos não de imediato. Sabe, nessas cidades grandes, eu sempre gosto de ler essas pesquisas. Eu quero dizer para você que rapidamente São Paulo e outras grandes cidades do Brasil estão chegando nesse patamar. Então, em Nova York, 35% dos apartamentos têm um morador, um. Mas São Paulo está quase chegando a isso. Quase chegando. Brasileiros moram sozinhos. Vivem sozinhos. A única amizade que às vezes tem ou é a família ou é o local de trabalho. E às vezes o local de trabalho, a amizade não é boa, porque ele é o chefe. Não é legal. Em Nova York, uma das coisas mais comuns que existem são os vizinhos perceberem mau cheiro e irem ver. Aí a polícia chega, arromba a porta, o morador estava morto há semanas e ninguém sabia. Como as janelas têm duplo vidro, as portas são vedadas por causa do frio, demora muito o mau cheiro sair da casa. Isso é uma coisa comum. Existe um departamento da polícia só para isso. Porque a pessoa morreu, mas não tinha ninguém para sentir falta dela. Tem algo mais doído que isso? Deus não nos criou para viver assim. O diabo é que faz isso com o homem, isola ele. Deus não nos criou para isso. Então, se o novo convertido cai na solidão, justamente na hora que ele deveria ter mais amigos, puxa vida, ele não vai se firmar. Ele precisa ter um amigo. Esse amigo tem que ser pelo menos aquele que na hora que acaba o culto, ele manda lá um WhatsApp, fala: fulano, onde você está? Vamos fazer alguma coisa. E tem o consolidador dizendo: vamos mesmo, vamos comer um sanduíche, eu estou aqui com a turma da célula. Quer dizer, é maravilhoso isso. Agora ele tem uma amizade nova. Ele chega, talvez ele não conhece o povo, mas ele conhece o consolidador, que está reunindo com ele. Então ele tem alguém para ligar. Ele tem alguém. E se ele não ligar, o consolidador liga, fala: fulano, acabou o culto, vamos comer uma pizza, ou vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, isso é tão precioso. Eu estou falando aqui de jovens, mas acredite em mim, isso pode acontecer com gente casada também, com adultos também. Todos nós precisamos desse vínculo. E, por último, crentes carnais. Vou encerrar com esse. Pastor, como assim? Crente carnal é um problema do novo convertido? É. Você sabe, segundo a Fundação Getúlio Vargas, em Goiânia tem 30% de evangélicos. É muita gente. Quando eu me converti, eram 7%. 7%. Então, em 40 anos, o negócio quadruplicou. Hoje é difícil você ir em qualquer repartição ou qualquer empresa, qualquer loja que não tenha um crente lá dentro. Não existe sala de aula em escola nenhuma que não tenha um grupo de crente lá dentro, que às vezes faz até uma célula. Graças a Deus, aleluia por isso. Crescemos e avançamos muito. Mas isso tem um problema, um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral? Normalmente, não é todos, mas quase sempre o novo convertido tem um parente que já é crente. E é esse cidadão que às vezes, não sempre, mas às vezes é o problema. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, o cara vai ao encontro, tem experiência com Deus, tá, parararará. Aí ele tem um primo, ele tem um primo da igreja tal, pentecostal. Aí ele liga: fulano, fui na igreja, me converti, aleluia. Aí o primo fala: é mesmo, que igreja que é? Videira. Aí ele fala: não é possível, demorou tanto, vai converter num lugar desse? Não, você tem que ir para a minha igreja. Aí começa a luta. Você tem que ir para a minha igreja. Aí o outro fala: não, mas lá porque é da perto da minha casa, lá é legal demais, o pessoal é legal demais, o culto, as músicas. É assim que o novo convertido fala: não, a pregação, você tem que ir lá conhecer. O que o primo fala? Eu conheço, sei tudo. Aí deixa. Aí ele chega no trabalho. Aí o que tem lá no trabalho? Sempre tem o quê? Um colega evangélico. Aí ele fala: rapaz, converti na Videira, fui no encontro. Aí qual a primeira coisa que o cara fala? Lá eles creem em perda de salvação? Você não vai acreditar. Mas tem gente que cumprimenta perguntando isso. Aconteceu com vocês? Aí, lá e creem em perda de salvação? Aí o novo convertido, tadinho, ele só sabe que era cego e agora vê. Ele não sabe mais nada. Aí eu falo, não, não sei, ninguém me falou isso. Ele fala, vão te falar. Mas quando te falar, se falar que não perde, sai de lá, é heresia. Aí o novo convertido ficou um problema, ele é cercado de crente que só atrapalha, não ajuda. Não estão interessados em consolidar o sujeito, estão interessados em tirar da videira. Porque o negócio deles é contra a videira. Entende? A mensagem da videira. Então o cara não tem um pingo de amor ao novo convertido. Ele prefere o cara no mundo do que na igreja. Então esse crente carnal, ele é crente, mas ele vai ajustar contas depois com o Senhor. Por quê? Porque ele está fazendo muito mal para uma criança na fé. E o que é pior, está expondo um bebê na fé a um tipo de, às vezes, de debate, de conflito desnecessário, que não faz sentido nenhum para ele agora. Ok? Então isso é muito comum. Então nós temos que guardar ele também dos amigos crentes. Que coisa, hein? Tanta coisa, não é, irmãos? Está vendo como é complexo o trabalho do consolidador? Por isso separamos uma matéria inteira para falar só do nosso trabalho. Nós todos precisamos de ter uma experiência de consolidação. Eu quero desafiar você, nesse final de ano, próximo de ano, o Senhor vai te dar um filho espiritual para você consolidar. Não tem que ser você que gerou, não. Pode ser outro gerou e passou para você. Mas você vai ter experiência de consolidar. Eu quero desafiar cada membro da videira a consolidar alguém. A constatar na prática tudo que eu estou falando aqui. Deus tem coisas boas para nós. Quantos dizem amém? Deus abençoe os irmãos.